Pedro Simon, deputado estadual no Rio Grande do Sul em 1964 e senador da República por 4 mandatos.
Mas nem ele, nem nós imaginávamos que seríamos uma ditadura de 20 e tantos anos. A gente imaginaria que seria mais um golpe de Estado, que o Brasil tinha uma tradição, como foi com o Getúlio, e 4 anos depois ele voltou presidente da República. Então, eu tenho a convicção de que se a gente, não apenas o Jango, todos nós soubéssemos que realmente ia ser uma ditadura de 20 e tantos anos, a gente teria resistido.
Um presidente destituído, o único a morrer no exílio. Roubaram-lhe o cargo e a liberdade de ir e vir, mas não a esperança.
Em 1964, após ver as movimentações que a oposição golpista armava, Jango se encontrou com o PTB do Rio Grande do Sul e logo partiu para o exílio no Uruguai e encontrou a família, como lembra a filha, Denise Goulart.
No início foi muito difícil, porque nós saímos, primeiro minha mãe, né, com meu irmão, nós três. Minha mãe não teve nem tempo de arrumar as coisas. Saímos com uma mala de mão e fomos para o destino de Montevidéu, que não sabíamos nem, na verdade nós não sabíamos nem para onde iríamos, nem por quanto tempo. E também não sabíamos onde estava meu pai, né? O exílio, para qualquer pessoa, não só para meu pai, é algo muito injusto, muito cruel e muito sofrido, né? Foi muito mais difícil para eles, que deixaram tudo para trás, né? Para a gente era uma nova vida, para eles era tentar reconstruir a vida.
Apesar da solidão, João Goulart nunca desistiu. Procurava se informar e sempre tentou atuar politicamente, mesmo à distância. Seu filho João Vicente confirma isso.
Ele entendia que para desenvolver o Brasil, que para fazer o bem ao Brasil, não importava ter muitas vezes que conversar com os seus próprios inimigos e trazê-los para dentro da sua própria trincheira, como fez o movimento que chamou-se a Frente Ampla, porque o próprio Lacerda, que foi o grande e ferrenho civil que apoiou o golpe militar em 64, se deu conta que o golpe era eterno, não era um golpe apenas paliativo para retomar a democracia e que, lamentavelmente, novamente, a ditadura se fechou através do ato institucional número 5, uma covardia contra o povo brasileiro, e aí sim a ditadura se instala ferozmente, fechando o Congresso Nacional.
No exílio, a perseguição à família Goulart prendeu 2 vezes a esposa, Maria Tereza, e 1 vez o filho, João Vicente. Mas, apesar de tudo, Jango nunca desistiu de voltar.
Em 1976, aos 57 anos, João Goulart morreu no exílio. Não teve a chance de ver o Brasil sair da ditadura. Muitos diziam que o motivo foi uma enfermidade, mas documentos e provas mostram o contrário, argumenta o professor Luiz Antônio Dias.
O filho do Goulart, ele conseguiu gravar uma entrevista com um agente, se eu não me engano era um agente, eu acho que ele era uruguaio, e esse agente, ele disse que ele monitorava o Goulart no Uruguai, durante o exílio, e que o Goulart tinha sido morto, porque o Goulart morre de um ataque cardíaco. O atestado de óbito dele consta lá, inclusive, como enfermidade, como se tivesse morrido de doença. Mas ele vai dizer que houve uma troca de remédios. Neira Barreiro é o nome desse agente. Ele tomava um remédio e esse remédio foi substituído por um outro que tinha uma ação oposta. E segundo a viúva do Goulart, ele toma um remédio e logo na sequência ele tem um infarto.
Luiz Antônio ainda explica que a morte de Goulart tem muito mais envolvido.
Recentemente, um documento da CIA, que é de 76... quando se estabelece a Operação Condor, a CIA está relatando um plano dos órgãos de segurança dos países do Cone Sul de executar, digamos que essa elite política da oposição, os terroristas de alto nível na Europa. Né? Então, quando essa documentação começa a vir à tona, aquelas ideias, né, aquelas teses de que o Goulart poderia ter sido realmente assassinado, acabam ganhando mais corpo.
Desde 2007, a família de Jango abriu o processo de exumação de seu corpo no Ministério Público Federal. Mas somente em 2013, por decisão da Comissão Nacional da Verdade e do MPF do Rio Grande do Sul, o corpo foi exumado.
O resultado foi inconclusivo. Não foram encontradas substâncias causadoras de envenenamento, mas as autoridades não descartaram a hipótese, pelo fato de a exumação ter sido feita mais de 40 anos depois da morte.